Olá, torcedor! Estamos começando mais um VAR, o teu podcast sobre futebol. Eduardo que vos fala, aqui da Central, comigo, Estevam.
Boa noite, torcedor. Hoje, no dia 20, na segunda-feira, viemos aqui para debater vários assuntos que ocorreram no final de semana. E comigo aqui também, para abrilhantar nossa mesa de debate sobre futebol, João Vitor Barcelos.
Fala, galera. João Vitor aqui. Muito triste que o Abel Braga, treinador do Flamengo. Desanimado, desmotivado, querendo morrer, mas vida que segue.
Vamos iniciar as conversas no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, um jogo que me encheu de orgulho. O meu Fluminense é o Barcelona das Américas. E meteu 4-1 no Cruzeirão Cabuloso. E eu só tenho uma pergunta para ser feita. O que está acontecendo com o Cruzeirão Cabuloso?
O Cruzeirão Cabuloso ficou em choque com o Flusão. A lá Barcelona, né? Acho que agora eles botaram o pé na forma. O Diniz deu chance pro João Pedro, Marcos Paulo, né? Os dois garotos que entraram bem no jogo da Copa do Brasil. João Pedro fez 2 gols. E agora o moleque vai ser titular aí, até ir pro Watford. O Cruzeiro tá nessa crise de um futebol fraco, um futebol horrível, crise financeira também, que eu não sei o que o Mano Menezes está pensando, não sei se ele esqueceu que para ganhar tem que fazer gol, para ganhar tem que pôr ataque, mas mas aí agora que o Mano Menezes era famoso pelas suas defesas sólidas, esse Brasileirão eu acho que já passou dos 15 gols que já tomou já, 4 do Fusão, 3 do Flamengo, 3 do Inter. Só aí deu gol. Acho que foi. E um do Goiás ainda conseguiu tomar. Então, o que está acontecendo com o nosso Cruzeirão cabuloso?
O Cruzeiro que jogou com um time misto, né? Foi com um time misto. O Rafael, que era o goleiro. Só o Rafael, até explicar porque o Fábio é ídolo. Orejuela na lateral direita. Ah, ele veio pra poder substituir o Gilson, né? Mas então é até explicado porque que o Fábio é ídolo, né? Fábio toma 2, o reserva toma 4. Tá explicado essa adoração dos cruzeirenses sobre o Fábio. Fico feliz pelo resultado e fico animado também pra Copa do Brasil. A minha esperança, mesmo que seja no Mineirão, aí o Diniz tem que tomar banho na água do Mano, faz um, fecha a casinha e leva a classificação pra casa. Mas o resultado foi inesperado, 4-1. Fora o baile, tem as estatísticas lá. Acho que o Cruzeiro deu 4 chutes no gol. 3 chutes no gol. E o Fluminense, 20 finalizações para fazer 4. Se dá 40, é 8, irmão. É 8-1. Feliz pelo resultado, para dar fôlego pro Diniz. Vi algumas coisas no Globo Esporte, divulgou hoje, onde saiu noticiando que jogadores estavam querendo derrubar o Mano. Foram até o Thiago Neves, que alegou estar com dengue, por isso não foi no jogo. Aí saiu um vídeo dele numa boate com a garota. É os jogadores que o Cruzeiro tem ganhando R$800 mil. E ele foram direto nele, ele falou que não tem nada a ver, que isso é. Não sabe de onde saiu, até então o clube foi bicampeão com o Mano Menezes. Mas fico feliz pelo resultado, 4-1, que o Fluminense deslancha, o Cruzeiro só vem decaindo.
Fluminense não, pô, Barcelona das Américas. Próximo jogo, um jogo que a gente fica bem satisfeito também, muito feliz, eu vou falar até devagar. Atlético Mineiro 2, Flamenguinho 1. Impressionante como o time do Abel Braga não joga porra nenhuma.
Ah, mano, na moral, tô triste mesmo. Não, não, pode falar aí, Estevam, agora. Não, quer falar não, depois eu falo, não.
Galo 2, Flamengo 1. Primeiro gol do Casares.
Calma aí, Estevam, eu tô com o ouvido direito meio ruim. Repete meu placar, por favor.
Atlético Mineiro, o Galão da Massa 2, Menguinho, o Cheirinho 1. E aí, agora conseguiu?
Captei a mensagem. E com a menos, né? O Atlético é tão foda, ou o Flamengo é tão ruim, que o Atlético nem precisa do time titular, do time inteiro pra poder ganhar o jogo. Com a menos, resolve.
Se o Elis tivesse continuado, era 3-1. Mas essa expulsão foi pra equiparar, porque do outro lado tinha René e Pará. Aí o Elis falou: me dá aqui, deixa eu ir que tá muito fácil. Casares, que quando quer, joga muita bola, a gente tá cansado de falar isso daqui. Deixou o Léo Duarte e o Rodrigo Caio sem pai nem mãe. Os meninos viraram órfão. O Tchará, que brinca de fazer golaço, só faz golaço no Galo. Uma vitória até inesperada. Eu achava que o Flamengo ia fazer uns 2, 3 a 0 ali, porque contra o Corinthians eles jogaram até bem, a bola se pipocava no pé de alguns jogadores, mas ainda não criavam alguma coisa. É, e eu fico triste pro Corinthians ter perdido pra esse time do Flamengo, é brincadeira, viu? Espero que o Abel fique, pelo menos até o próximo confronto da Copa do Brasil, que eu ainda tenho esperança.
Toda a solidariedade do mundo, Abel Braga. Fica, Abel.
Ah, mano. Primeiro que os dois gols vieram de falhas, um do Rodrigo Caio e o outro do Léo Duarte. Aí fica difícil, né? O segundo gol se originou de um lateral que não existiu pro Galo. Isso vocês não falam, né? Roubando o Flamengo. E o Abel Braga novamente sendo doido, não sabendo o que tá fazendo as substituições, empilhando atacante, jogando com zagueiro e o Coelho mais atrás. Não tinha ninguém pra fazer a ligação. E eu fico impressionado. Como que aquele time daquela qualidade, gastando aquele dinheiro, só tem uma jogada: jogar a bola na área. Só chuveirinho. O Flamengo acho que cruzou 43 vezes a bola na área. Eu acho que três cruzamentos só foram certos. Então não faz sentido. Não tem evolução nessa porra desse trabalho. Se for pra mandar dar chuveirinho na área lá, eu vou lá e treino o Flamengo. Então, assim que eu faço ganhar R$800 mil por mês, bota o Lincoln, que... Hã? 800 mil por mês. Aí fica fácil. Lincoln entrou, perdeu um gol fácil ali. Não tem como defender esses caras, não, mano. Sinceramente. Aí, como sempre, igual ano passado, tá mal no meio da temporada, vai trazer força. Aí hoje saiu com o Rafinha e já acertou com o Flamengo. É. Se aconteceu ou não, eu não sei. Mas se vier, é um reserva de luxo pro Pará. Porque a alvo do Mano Menezes é do Abel Braga. Mas eu tô desanimado total desse time do Flamengo. Não dá tesão nenhum de ver. A gente vai passar uma Copa do Brasil porque é o Corinthians ainda, mas... Entendeu? Mas fora isso, sem tesão nenhum ver esse time do Flamengo jogar bola.
Só lembrando que teve uma falta que não existiu no Gabriel Barbosa. Então, João Vitor, para de chorar aí, porque se tivesse um batedor, tinha feito o gol.
É o que falam, não adianta gastar dinheiro, porque dinheiro não traz resultado. O Arrascaeta, que já é o segundo jogo que ele está mais sumido do que a aposentadoria, do que o Bolsa Família, que o nosso querido presidente está cortando tudo. Tá mais sumido do que verba pública. Tá mais sumido que o Queiroz. O Arrascaeta. Aquela dupla de laterais, tanto o direito quanto o esquerdo, é pífio. Como é com a homem daqui? Eu queria saber os critérios que a ESPN faz pra poder dar a bola de prata pra esse tal de René. O Ilharão. O Ilharão também muito mal no jogo. E Flamengo é isso daí, mais um ano na seca, só contrata, vocês só vão comemorar contratações milionárias, um elenco desnivelado e vamos para mais uma temporada vexatória do clube em relação ao Rafinha. O Mauro César postou hoje falando que o agente dele entrou em contato, ele entrou em contato com o agente do Rafinha e falou que só vai dar resposta em junho. Traduzindo, Rafinha tá esperando a proposta melhor.
É, vai dar o cu. Porra. Deixa eu me iludir um pouco. Mas é mais uma partida horrível dos quatro jogadores da frente. O que mais buscou, novamente, o Everton Ribeiro, o melhor jogador do Flamengo, disparado desde o ano passado. Gabigol, grosso, horrível, vai tomando toba. Bruno Henrique, novamente, fez uma partida horrível. É, mas fez o gol, mas também você viu o gol. O Fábio. Não. O Vitor tava quase no escanteio lá, ó, pra agarrar. 12 gols e 7 assistências com um ponto. Sim, tá, números bons, mas mais uma partida mal. Contra o Corinthians, foi uma partida mal, só que deu passo pro gol. Nessa partida, novamente mal. O Guga, ele passou mal com ele no primeiro tempo. Falar que o Guga jantou o Bruno Henrique, eu não vi isso. Vi o jogo, não vi isso. O Guga, quando pegava a bola, dava uma bicudão pra frente. Parecia o Pará, mesma coisa. O Bruno Henrique jantou o Guga ali, me passou mal. Mas é isso aí, Flamengo é isso aí. Mais um ano na merda, sofrendo. Nossa senhora. Tchau.
Eu acho que o Léo Duarte e o Rodrigo Caio tinham que solicitar a aposentadoria depois desse jogo. O Casares já adiantou pra eles aí, tá fácil. O Léo Duarte deve ter. Exatamente. Então o Rodrigo Caio ali, certeza que ele teve uma lesão séria na coluna, porque cair daquele jeito não é normal. Caiu igual um saco de bosta ali, um estrume danado, um zagueiro horroroso. Parecia, sabe quem? Sabe quem? O Erle piorado.
Aí já é tiração também, né? É, pra ficar mais triste a situação ainda, o Cuellar machucou no jogo. Porque nem Noé carregou tanta mula igual o Cuellar carrega naquele time, tendo que voltar sozinho. Ele jogava mais atrás que o zagueiro, porque o Abelão sabe de tudo. Sabe de estratégias, de esquemas, e fez isso aí. Eu acho que vai ficar, acho que de uma a duas semanas parado. Domingo agora eu acho que não joga já. Talvez, com muito esforço, volte contra o Corinthians. Espero eu, em nome de Jesus. Mas se não tiver, tem um Pires também, que sabe bater bem. E, ó, o Tula tá precisando jogar aí, hein? Tira o Léo Duarte aí, que o homem não tá o mesmo homem do ano passado, não. Ano passado foi um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Esse ano o menino tá com sono. Pires e Ronaldo aí nesse time também, que não dá mais olharão. Podia ter expulsado ele lá, ó. Não achei pra expulsão. Podia ter expulsado ele, pegado 20 jogos de gancho. Britar de lixo. Mas é isso aí.
É, só passando a informação aqui pra poder fechar minha participação entre Galo 2 e Flamengo 1. É... que o Cazares, quando foi entrar pro jogo, chamou o técnico do Atlético, Rodrigo Santana, e fez o mesmo que o Romário falou na época de Barcelona com o Cruyff. Professor, se eu fizer um gol, eu posso ir pra balada, voltar a ser o Cachazares? Decide o jogo e vai. No final do jogo, o homem já tava em BH, nas baladas de BH, comemorando.
Ah, é muito bom ver o Flamengo perder, eu fico satisfeito. É, o próximo jogo, a gente nem queria falar não, porque eu queria falar só de Atlético e Flamengo, porque eu gostei muito. Mas Palmeiras 4, Santos 0, esse perfil aqui nunca criticou o Filipão.
Ah, eu não vi o jogo, só vi o placar e os gols. É, mas essa derrota aí, como o São Paulo mesmo falou, pode botar na conta dele, que eu não entendi como que ele entrou pro jogo. Deixou os jogadores que estavam vindo bem no banco. O Jorge não jogou, jogou o tal de Felipe Jonathan lá, que veio do Ceará. É bom, mas porra, o Jorge tava comendo a bola. Peito, os jogadores do Vasco estão em choque até agora com o Jorge. Então, o Big Phil botou o São Paulo na roda. E eu tava vendo um negócio que é bem legal: que foram Palmeiras e Santos, Fluminense e Cruzeiro, foram duelos de estilos. Um Fluminense e Santos jogando bonito, e o Cruzeiro e Palmeiras jogando mais recuado, mais pra trás. Em cada jogo deu um resultado. Será que é mais dedo do técnico, do elenco? Eu acho que do elenco, porque do Fluminense é melhor.
É, eu penso que o elenco do Palmeiras ele não é melhor que o do Cruzeiro, que eu acho o elenco do Cruzeiro melhor por posição, mas vem jogando mais do que o Cruzeiro. O Cruzeiro desde aquela derrota pro Flamengo, acabou. Tinha que ter parado o ano ali. Campeão do Mineiro, Barcelona das Américas, acabou. Cruzeirão cabuloso e pronto. O Cruzeiro parou e o Felipão, do jeito que o Felipão, conseguiu ganhar o jogo no contra-ataque, mas o time do Felipão é bem vertical e busca o ataque. Tem medo de chutar, não. Mano Menezes tem o falso, chuta não, caralho.
Vou te contar, essa mesa é comédia pra caralho. Palmeiras que passou a carroça no Santos, 4-0. O Filipão que fez esse resultado em alusão ao Guardiola, que acabou de empatar em títulos com ele na carreira, são 27 cada um. Guardiola aprendeu com o Big Phil esse jeito de rodar o elenco, esse jeito de fazer o time jogar pra frente. Tanto é que Big Phil é pentacampeão do mundo. Fazer um destaque para os jogadores do Palmeiras antes de criticar o Santos, que eu amo criticar o Sampaoli. Ao Gustavo Gomes, que esses 6 milhões de euros foi uma mixaria que o Palmeiras tá pagando nesse menino, nesse zagueiro. O Flamengo não quis comprar o cara. Preferiu apostar no menino que é campeão olímpico e que fica comentando medalha na foto do Neto. Você tá de sacanagem comigo? É. E o Rafael Veiga e o Zé Rafael, que jogaram muito. A imprensa vinha pedindo chance pra esses dois jogadores. O Zé Rafael e o Veiga. E agora vamos pular para a parte do Santos, que terceira goleada do Sampaoli. Terceira só? É a terceira goleada do Sampaoli. Ao todo dá 14 gols sofridos ou 13 gols sofridos, se eu não me engano. Não, é. Foram uma de 5. É 13, duas de 4. Uma eliminação no Paulista e uma eliminação precoce na Sul-Americana. Aonde está toda essa magia desse cara que todo mundo vem elogiando, vem babando ovo, você dá um tiro no saco dele, estoura muito dente de muito comentarista. Aonde tá? Eu imagino que se esses resultados, 3 goleadas pro placar elástico, 2 para dois clubes pequenos e uma pro Palmeiras, e essas eliminações, uma precoce na Sul-Americana e uma eliminação no Paulista, se algum técnico brasileiro duraria pelo menos até essa quinta rodada do Brasileirão. Eu penso para mim que não duraria. E já que o Flamengo quer o Sampaoli, que leve, vai tomar 4 lá também.
É, se for para demitir técnico, tem que tomar goleada. Que o Flamengo tome 5 agora, no próximo tome 20, 40, em nome de Jesus.
É, o próximo jogo que nós vamos abordar é também confrontos de escolas. E vou te falar, viu? O Corinthians mata muito torcedor de raiva. O Corinthians sequestra o futebol quando ele faz um gol e fala: ninguém vai jogar mais, ninguém vai brincar. Atlético Paranaense 0, Corinthians 2. E ó, nós fomos surpreendidos pelo Thiago Nunes, e não só nós, como 100 e poucos mil cartoleiros que colocaram o Santos e jogou o time reserva.
É, não dá pra discordar do Eduardo. 1-0 no Corinthians é goleada, é a filosofia do clube desde 2008, implantada pelo Mano Retranca Menezes, com a sua diretoria, com a missão técnica. O Corinthians, que mais uma vez jogou muito mal, o Atlético Paranaense amassou, mas amassou com o time reserva. O Fagner jogou muito. Fagner é tão bom que o chutão dele pra frente vira assistência. O Fagner é tão bom. E o gol de quem? Pedrinho. De cabeça, pouca cobertura. Pedrinho chega a 7 gols e 7 assistências e 105 jogos. Isso é número de craque.
E o Pedrinho foi ousado, você falou que vai fazer 25 gols até encerrar a carreira.
Tomara que algum clube compre ele depois dessa atuação de gala. Até o meio do ano ele vai para a seleção sub-23. Tomara que apareça outra proposta de 25 milhões de euros e o Andrés não desdém dessa proposta, falando que tem que pagar a multa. Ninguém vai pagar a multa dessa eterna promessa, desse Lulinha que só chuta com a perna esquerda. E vale ressaltar a assistência do Jadson pro gol do Wagner Love. O Wagner Love tem que ser o centroavante desse time, foi o que mais tentou. O Jadson, mesmo fora de forma, é 10 vezes melhor, 20 vezes melhor do que o equatoriano que não foi convocado. Estou triste também, que era outra, não foi cortado. outra para ele poder aparecer pro futebol, e ao chegar algum doido da China, algum doido da Arábia, com 2 caminhões de dinheiro e querer levar esse equatoriano. E graças a essa vitória do time que jogou um futebol medíocre, não sei como fez 2, gastou os gols tudo, esses 2 ele tinha que ter guardado para jogar a Copa do Brasil. Não joga meio de semana, brincando, joga agora quinta-feira, quando o Deportivo Lara, gastou os gols ano passado, esse ano vai ser 0-0 também. É, o Corinthians é isso daí, cara, é esse time feio, e eu faço uma contestação aqui e pergunto: eu acho que falta trazer o Osmar Loss de volta, porque a dupla campeã em 2017 e 2018 era Carille e o Loss. O Carille monta a defesa e o Loss as triangulações lá na frente. E vamos ver o que vai dar esse ano. Juro pra vocês, com esse futebol medíocre, eu não consigo vislumbrar um título aí, mas pode ser. A camisa pesa, a camisa enverga varal.
Eu queria fazer só um comentário que o João Vitor lembrou: o gol do Atlético nasce de um lateral irregular. Irregular não, inexistente. O gol do Corinthians também sai depois da cobrança de um escanteio que não foi. O Matheus Vital sai com bola e tudo. O árbitro a 5 metros. Ah, o futebol brasileiro tem que pedir indenização na FERJ todo jogo, porque é impressionante tanto que a arbitragem carioca faz cagada no Campeonato Brasileiro. É a pior arbitragem do mundo, só não é pior do que a do Goiano. Eu esqueci do Mineiro, Ricardo Marques Ribeiro. Porque é uma desgraça, é um filho da puta, é um arrombado. E é ele que nós vamos comentar agora. Vasco 1, Avaí 1. E o Avaí tinha que ter ganhado do Vasco. O Vasco não jogou porra nenhuma.
Eu fiquei feliz, né? Big Seed ali. Quem escalou ele no Cartola fez 12 pontos. Mas como é Vasco, aos 49 do segundo tempo, o Avaí com Daniel Amorim, craque. É craque do Avaí, ué. Craque. Maior cabeceador do Brasil. Gol do Vasco, nem o Vasco, sei lá quem pegou do Vasco. Ricardo Galo, o nome dos caras. Uhum. Aí eu tomo empate no final e a torcida estava gritando Sidão, Sidão. Um minuto depois, gol do Avaí. Então o Vasco é isso aí. E o Eduardo está igual, pô, fechou. Tomar no cu, caralho. Desgraça. Vai, Vascão.
Rapaz, que 1-1 chorado e sofrido, hein? Eu não vi esse jogo, gostaria que vocês me falassem como é que foi o primeiro jogo do Puff Show.
Foi horrível, foi uma pelada, foi uma desgraça total. E foi bem resumido pelo Luxemburgo na beira de campo. O Luxemburgo começa o segundo tempo, ele grita o seguinte: ei, 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 vamos jogar? Aí o cara vai sair jogando, erra o passe, ele: puta que pariu, caralho. Então, esse é o espírito do vascaíno quando vê esse time em campo. Eu gostei da entrada do Andrei, voltando ao time titular. Lucas Mineiro pra mim fez mais uma boa partida, e alguns arrombados que torcem pro Vasco estão criticando o rapaz na internet. Bom deve ser o Raul, bom deve ser o Erle, bom Bruno César, aquele barrigudo. É, Felipe Basco me perde o gol da vitória ali, e o gol do Vasco também sai de um escanteio que não existiu. Foi ridículo o que o Ricardo Max Ribeiro inventou. Tava o mundo inteiro viu. Se tivesse alguém pisando na lua naquele momento, o cara viu que a bola foi direto. Ele inventou um escanteio. Eu falei na hora, assim, antes do replay: essa bola não bateu em ninguém, essa bola foi direto. Eu conheço meu jogador, sei como é que cruza. Então, aí depois o Rossi recebe. A lógica, a bola gira, dá toda uma coisa. Volta, o Rossi coloca na cabeça do Ricardo Graça, que continua alternando bons e maus jogos. Esse ano ele fez um jogo só ruim, e foi contra o Santos. E nem sei se o jogo foi ruim, porque o Vasco é que não joga porra nenhuma mesmo. E tava três zagueiros, tava um espaço danado, tava uma coisa horrorosa. E eu achava que tava ruim e piorou.
Diz que o VAR falou, né, que não tinha sido escanteio. E o Ricardo Marques puxou a responsabilidade pra ele. Falou: não, foi escanteio.
Esse cara tem que parar de apitar. Ele é horrível. Ele é horrível. E de acordo com o meu vídeo, ele da Federação Mineira. É, creio que ele é a Federação Mineira, nós que achamos. E o Brasil tem que parar, porque não dá. O cara deixa todo mundo irritado o jogo inteiro, fica inventando faltinha, não vê um lance daquele claramente. Eu fico muito puto quando o Vasco faz gol irregular, porque eu detesto ganhar na malandragem. Agora vamos passar aí pra Copa do Brasil, Juventude, Grêmio. Só lembrando que o Grêmio perdeu de novo, né? Mas tudo bem, no Campeonato Brasileiro. Agora vai jogar a Copa do Brasil aí contra o poderoso Juventude. E é o que o Grêmio gosta, né? Parece que tá aprendendo com o Mano Menezes, só quer levar vantagem em campeonato de mata-mata, mas pelo menos o Grêmio joga bola.
Eu fico impressionado com a arrogância que o Renato Araújo tá, não querendo admitir que o time está uma bosta. Falando que tem o melhor time do Brasil, falando que pra que quem quisesse apostar as fichas que o Grêmio não ia subir, ia melhorar, podia apostar. Nunca mudou o discurso dele. Eu acho que tem hora que você tem que botar na mão na cabeça e ver que não dá pra você ganhar com o Rômulo no seu time. Entendeu? Rômulo, Alisson, jogadores não são isso tudo. Rômulo principalmente, que eu conheço. Mas eu deixo aqui o meu fora Renato. Vem pro Mengão.
O Renato, que eu sempre vinha criticando não, porque eu sou fã do Renato, mas sempre vinha fazendo umas observações que até quando ele ia conseguir tirar leite de pedra, até quando ele ia conseguir fazer mágica com esse elenco do Grêmio, que tem algumas peças horríveis, podem discordar, falar: Estevão, não entendi nada de futebol, quem entende é vocês, então me fala aí o time que você toca, você que tá escutando tosca, aí eu vou fazer minha avaliação, vou ver se tosse mesmo. Se tosse pro Cruzeiro, eu não entendi nada não, só tosse quando tá ganhando. E o Renato, que falando em liberar o Marinho pro Grêmio em troca do David Braz, isso é uma puta de uma sacanagem, que nem pra reserva de Kahneman e Jeromel o David Braz serve. Jeromel, que vem tendo uma decaída no futebol dele, ou os amigos discordam de mim ou concordam. E o Renato, que o que já queria ver ele fora dessa faixa de acomodação que ele tem no Grêmio, onde ele é ídolo, estátua, personagem, as entrevistas dele são engraçadas, eu paro pra ver as entrevistas dele, mas eu acho que também que ele deveria fazer uma autorreflexão, ver o que ele precisa melhorar. fazer uma alta análise do seu elenco, do que ele pode tirar desse time, onde o Luan não rende mais igual rendeu em 2017, não foi? Que esse foi o campeão da Libertadores? Onde ele foi o melhor jogador das Américas. Ver se o Grêmio tem um aporte financeiro, porque trouxe o Tardelli, não sei se tem espaço para mais uma contratação boa. O Tardelli até hoje que não falou para que veio. Veio por dinheiro, porque tá ganhando uma fortuna. Poderia ter vindo pro Corinthians, mas não porque ele que você ganha aí, Tardelli. Você não vale R$800 mil por mês com 34, 35 anos, não. Porque no Grêmio você não mostrou que veio. E as entrevistas dele, eu vou bater mais uma vez nessa tecla, repetitivo, igual eu sou fã do Mauro, vejo ele sempre batendo em várias teclas quando ele vai criticar o nosso Menguinho Cheirinho. E eu vou bater na do Grêmio, na do Renato, onde o Renato vira e mexe, vai em programas esportivos e fala: ah, o que que trouxeram de novo, o que que estão fazendo de novo, eu vou continuar na praia, eu vou continuar nisso. Aí eu pego uma observação do que eu fiz umas postagens na minha rede social, do Silvinho. A pessoa reclama que o certificado de treinador da CBF não vale na Europa, porque hoje para treinar um clube na Europa, a UEFA quer esse certificado. O Silvinho tem, correu atrás, tirou. É um cara que vem se preparando, foi auxiliar técnico, vem estudando, acompanhou a seleção do Tite no melhor momento dele. A gente seleção mais pra frente, mas só pra fazer uma observação em trabalho. É uma... No melhor momento dele foi nas eliminatórias pra Copa. Aquela seleção ele tava, a gente não pode discordar, tava voando baixo. Saiu de sexto ou quinto colocado pra primeiro com uma vantagem muito boa. Silvinho que fez toda essa trajetória, aí falam de língua, com o Vanderlei Luxemburgo que fala que o problema é a língua. O Silvinho fala inglês e espanhol fluente. Silvinho é um cara multicampeão, o Renato também foi um cara multicampeão jogando bola. Hoje os dirigentes de clube pedem Abel, apostam no Roger Machado, que até hoje não deu resultado, até hoje não ganhou título, ou ganhou, se eu não me engano, acho que não ganhou nada não, né? O Roger não ganhou, o Roger só, é só o começo a trabalho. Quem goza depois é o próximo. Acho que não ganhou nada não. E o Silvinho, que poderia ser uma grande aposta e poderia ser um grande exemplo pro Renato Gaúcho, que pra mim hoje é o técnico top que a gente tem no Brasil, que traz ideias novas, faz o time jogar de um jeito diferente. Isso serve de lição pra ele, né? E Juventude, Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai passar fácil. Não é possível que o Grêmio vai empatar ou perder pro Juventude. O Grêmio é amplamente favorito. Mas fica essa lição pro Renato. O Renato em 2017, quando estava disputando o título do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, falou que o Corinthians ia despencar. Quem despencou foi o time dele. Ele foi campeão da Copa Libertadores. Então mascarou muita coisa. Chegou numa final jogando muita bola no Mundial de Clube. O Grêmio não passou vergonha igual outros clubes. O Grêmio não viu qual poderoso está o Real Madrid, igual o Léo falou, quem é esse Barcelona. Então serve um aviso pro Renato, que poderia ser maior do que é. Espero ver ele em outro clube, não sei se é no Flamengo, não sei se é no São Paulo, não sei se é no Palmeiras, ele sair dessa faixa de acomodação dele.
Só um adendo, assim, o que eu lembrava de cabeça, o Roger foi campeão com o Atlético, do Mineiro, o time do Robinho. E eu não sabia, mas ele é o campeão baiano também desse ano. Acabei de olhar. Aí ele é campeão baiano. E... Agora nós vamos de... Só essa correção pros ouvintes. Agora nós vamos de Sampaio Correia e Palmeiras. Assim, consenso aqui que o Palmeiras vai atropelar o Sampaio Correia. Eu não vou deixar falar isso não, João Vitor. Vai falar besteira aqui não.
Eu confio no São Paulo Correia. 1-0 São Paulo Correia.
Você tem que mandar internar. Aí o outro jogo, uma reedição do jogo que nós tivemos no domingo às 11 horas da manhã. São Paulo e Bahia. A parada é a seguinte. Esse jogo vai ser um jogo bem chato. Se for igual o de 11 horas. E outra... só queria lembrar que... para incrementar as polêmicas da arbitragem da última rodada do Brasileiro. Esse jogo do São Paulo e Bahia pelo Brasileiro teve uma expulsão do Toró ridícula pelo VAR. Fez o árbitro errar ao invés de corrigir. E eu acho que o São Paulo vai passar nesse confronto. E torço para que o Roger consiga fazer um bom papel nessa fase da Copa do Brasil. E se passar, Bahia campeão. Teremos o jogo para fechar a rodada da Copa do Brasil, Internacional e Paysandu. Também é consenso de que o Internacional vai destruir nessa rodada. Paysandu é também conhecido como o Emelec do Brasil. Então, só para sentir o naipe do Paysandu. A única coisa que fez bom no mundo foi revelar o Pikachu. Corinthians e Deportivo Lara agora abre o nosso tópico sobre a competição continental. O Jean Vitor fala que é a segunda divisão da Conmebol. E vamos deixar aqui o Estevam fazer essa análise do Deportivo Lara e do Coringão.
Eu fiz um avião, pra quem não sabe, com o dedo. O João Vitor, ele veio e falou: não fala isso não. Porque já passou vergonha na Sul-Americana também. Já foi eliminado na Sul-Americana. Perdeu. Perde tudo. Vocês perdem final, semifinal, oitavas. Vocês eliminados em tudo.
Nesse ano, o Flamengo perdeu só duas finais, né, João Vitor? Flamengo, sim, é o verdadeiro vice do Rio de Janeiro.
Só fazendo mais uma piada com o Flamengo, eu vi uma postagem do... eu vi uma postagem da Dona Lúcia, pra quem não sabe, a suposta carta da Dona Lúcia, fizeram pro Big Phil, onde nem sabe quem é essa senhora, fizeram um Twitter com ela, aí colocaram todos os títulos do Rafinha e o desafio que ele tem no Flamengo, que é ganhar a Copa Miguel do ano que vem, rumo ao Bi, né? Fala aí pra nós, antes da gente comentar Corinthians e Deportivo Lara, né? Rumo ao Bi? Que isso, tem menor de idade escutando o programa. Vamos falar de Corinthians e Deportivo Lara. Ano passado se enfrentaram na Libertadores, onde o Corinthians fez 7-2, com dois gols do Júnior Dutra, traz o Júnior Dutra de volta, fazendo favor. Sid Bale, o maior lateral que já passou com a camisa do Corinthians pós Roberto Carlos e pós Tio Chico, que é o Fábio Santos, que hoje está no Atlético Mineiro, jogou demais no Corinthians, não acertava cruzamento, mas foi campeão mundial, é isso que importa. E o Corinthians, que joga na quinta-feira, às 7h15. Muito triste, porque só vai passar pela Dazon. E a Dazon tá cobrando R$39 por mês. E eu já começou a cobrar. E o... Não passou nem o jogo do Milan, pra você ter ideia. Não, eu vou ver Série C, irmão. Aí... E a RedeTV anunciou, mas vai ser um VT às 9h30, eu já vou saber o resultado. Não vai ter como assistir esse jogo, infelizmente. Não tô entendendo o que esses negócios de mídia de streaming de mídia tá querendo fazer, porque a galera já paga pay-per-view, paga assinatura de TV a cabo, paga Netflix pra poder assistir um filmezinho decente. Eu mesmo sou contra a Netflix. Tenho, mas é porque minha mãe paga. Se fosse depender de mim, tava fudido. Eu uso em sites piratas, que é a mesma bosta e de graça.
Ainda mais nessa internet horrorosa que a gente tem no Brasil, e Milan em Série C é a mesma coisa.
Tá de sacanagem. E Corinthians amplamente favorito, joga o primeiro jogo em casa, tem que buscar o resultado. Espero que o Corinthians faça 3-0, quem sabe 4-0, que essa semana até quarta-feira deve ter a apresentação do Everaldo, que tá... A galera tá num ânimo todo, parece até o Cristiano Ronaldo. Porque quem tem Clayson, Everaldo é rei. E muito triste por tudo que eu falei, que não vai dar pra acompanhar por causa de contratos de transmissão com serviço de streaming, querendo cobrar do proletariado, do pobre brasileiro, que está nessa faixa de 13 milhões de desempregados e só subindo.
Doído, tá? Esse negócio de streaming pra ser exclusivo. Não, isso não pode acontecer. Futebol é na TV, caralho. Ou no estádio. Teremos aí outro jogo que vai ser difícil. Vai ser jogaço. E o meu Flusão vai golear e começar a doutrinação na América do Sul contra o Atlético Nacional, time do Reinaldo Rueda. Foi campeão da Libertadores. E não vai ser páreo pro meu tricolor pó de arroz.
O Fluminense também joga em casa. Tem a que escrever o Ganso. Tem o reforço do Ganso para essa Sul-Americana. Mais uma vez, enquanto o Corinthians tem Sornosa e Jadson, barriga de cadela velha, os caras têm o Ganso acima da média. Que doutrina. Se vocês verem o jogo contra o meu cabuloso, no meio de três jogadores, o cara grudou a bola no pé ali e ninguém tirou a bola dele. Mas eu acho que depois resultou no gol, mas não foi ele que perdeu a bola. Então o Ganso é top. Fluminense, que pra mim é amplamente favorito, depois desses belos resultados que vem fazendo, uma arrancada boa para poder manter o Diniz, como eu falo, dar continuidade. Espero que o Diniz aposte na garotada nesse jogo também, que joga em casa, faça o resultado que devia ter feito na Copa do Brasil, porque teve oportunidade para isso, para não deixar decidir o jogo na casa do Cruzeiro. Fluminense faz uns 3 no Atlético Nacional. Diniz, que já tem um conhecimento vasto, diferente de futebol, um pensamento mais a lá Guardiola, a lá Marcelo Bielsa nas décadas de 80 e 90, porque hoje o Marcelo Bielsa não ganha nada. É o louco Bielsa. Para quem não conhece, é um dos caras que, ao lado da seleção de 82, que inspirou o Guardiola a ser esse cara que ele é hoje. Não sei se alguém inspira o Guardiola, porque o Guardiola brota alguma coisa da mente assim.
Eu achava que era o Valentim.
E o Pô Fechou. O Pô Fechou também, porque o Pô Fechou fez o Sérgio Ramos, o Sérgio Agüero. Metade do que o Sérgio Ramos é hoje tem que botar na conta do Pô Fechou. Espero que o Fluminense, como eu falo, dê oportunidade pra garotada, que passe fechado com o Flusão cabuloso. É Flusão cabuloso. Cruzeiro cabuloso, não. É meu Flusão do de Pepe Diniz. É meu Flusão dessa massa linda, colorida. Porque eu não gosto desse trem de colorido, não, mas da camisa colorida, claro, gente. Não leve pro outro lado. Desculpem pelas palavras. Aprendo que entenda a ironia que eu tô zoando o jogo passado. Antes que venham me criticar nas minhas redes sociais. Você que escutei. Então, é Fluminense 3-0, Eduardo. 3-0.
Também acho da Fluminense, tô sempre pro Fluminense passar de fase. Acho que se passar, pega o Corinthians, né? Se passar, pega o Corinthians. E tô sempre pro Fluminense ganhar um dinheirinho com isso aí também. Eu vi que eles acertaram agora o direito de mais de novembro, dezembro do ano passado. Tá devendo esse mês ainda, esse ano todo ainda. Ah, eu não sei, tá devendo lá. Quem não quer ver o Luciano? O Yoni Gonzalez.
Esse direito de mais é pra poder não ser cobrado em
aí é. Eu torço pro sucesso do Fluminense nessa temporada. Não vai ser um time que vai brigar pela Libertadores, mas pode brigar ali pro meio de tabela. Não, um meio de tabela ali. Ir bem na Sul-Americana. Vai eliminar o Cabuloso. Confia no Diniz.
O meu professor, do meu tricolor. O outro jogo, Universidade La Calera, nem sabia que esse time existia, como a gente já tinha falado na época do sorteio. O Atlético, se não ganhar, fecha as portas, que não tem condição, ninguém conhece esse time, nem sei se tem torcedor. Vou pesquisar no Wikipedia depois, e se não tiver, vou editar. Mais que o Botafogo, é bem provável. Deve ter mais jeito que o Flamengo recentemente também. Mas teremos esse confronto aí. O Galão da Massa vem forte no Brasileiro. Você tá vendo com essa cara aí, João Vitor? O Galão da Massa vem forte no Brasileiro. E eu acredito que passe nesse confronto.
Também faço das palavras do Eduardo a minha. Galão, pra mim, favorito. Também acredito que passe. Já que vai jogar, deve jogar com o time reserva, se eu não me engano. Eu tô errado. Não sei, eles estão nem aí pra Sul-Americana. Parece que não faz as contas de quanto o dólar tá. O dólar, gente, o dólar tá 4,10. Um dólar é 4,10. R$4,10. No final, isso dá pra pagar muita conta de clube brasileiro. Essa premiação da Sul-Americana. Marmita, então, o Corinthians vai montar um restaurante pra parar com essa bobiça de dever marmita pros outros. Vai pagar a escola pros analfabetos que tem dentro do clube. E vai parar com esse negócio de faculdade, dever faculdade também. Quem der faculdade é só o nosso governo que tá repassando o nosso dinheiro do Fies. Mais uma crítica a esse governo de merda aí. Espero que vocês gostem das minhas pitadas, porque no Twitter ninguém tá gostando. Familiares, mais uma vez eu venho aqui reclamar, estão me criticando. Então que morra abraçado com esse infeliz desse atual presidente.
Agora o João Vitor pediu pra lembrar que esse vai ser o confronto mais quente da noite. Sol de América e Botafogo. Eu não sei muito o que esperar, porque o nosso fogão... Eu esqueci de colocar... João Vendedor, você não veio? Fizeram a pauta que não colocaram o jogo do Botafogo no Brasileiro. Perdeu pro Goiás. O time que perde pro Goiás, a gente já não espera muita coisa não, né? E vamos ver o que o Botafogo vai arrumar nessa competição sul-americana. Perdão aí os botafoguenses, João Pedro, de plantão, porque nós esquecemos de colocar, mas só para deixar registrado, o Botafogo perdeu pro Goiás de 1-0.
Eu que tô puto, que eu achei que o Eric ia fazer valer a lei do ex, coloquei ele no cartola e de capitão. E o João Vitor vai me pôr em Tadeu. Eu acho que eu coloquei o Marcelo Lombo de goleiro, né? É o Internacional também, que a gente esqueceu de citar aqui, né? Quem montou essa pauta aqui? Aposto que foi o João Pedro que mandou essa pauta aqui. Que não sabe merda nenhuma. Bota essa pauta na conta daquele gordo aí.
Tô falando pra não ouvir a gente, rapaz. Ninguém tem de bola aqui não, ninguém sabe de nada aqui não. Aí, deixando o jogo tudo de fora. Mas acho que o Fogão aí, com Barroca, não sei se desempolgou, que perdeu pro Goiás agora. O grande Goiás, do artilheiro Kaique e do grande meio-campo Marlone e Giovanni Augusto. Olha que meio-campo de estrelas. Mas é. O Botafogo tem um Diego Souza ali que tem que estrear ainda. Estão esperando o Diego Souza estrear. Que... entrar em forma também, né? Não tem forma de bola. Mas é. Acho que o Botafogo é favorito. Quem é só de América? Ninguém sabe. Mas é isso aí, vamos Fogão.
Falou aí o magrinho, né? O gordofóbico.
Falando nisso, vou deixar aqui uma dúvida aqui pra gente. Quem tem mais torcedor? Sol de América ou Botafogo? Ou qual que é o nome desse time da La Calera aqui? Universidade La Calera. Entre esses três times, deixa a enquete aí no ar. Quem tem mais torcedores aí?
Eu aposto no Sol da América aí,
fechando aqui a pauta que o João Pedro fez porcamente. Convocação da seleção brasileira. Eu não tenho nem palavras.
Deixa eu falar antes aqui que aqui na parte da seleção o Estevão vai desabafar agora, vai jogar todas as marcas que todos nós temos aqui. Eu só quero falar uma coisa, Tite, você é uma mula e deixou o Fabinho monstruoso de fora. Só isso, agora vai, Estevão, brilha.
Tô indignado que não levaram o Danilo Barcelos.
Eu tô indignado que colocaram o Daniel Alves naquela bosta, naquela seleção. Eu tô indignado que colocaram o Miranda. Eu peguei o microfone aqui porque ninguém vai falar mais da seleção do que eu. Eu já falei no meu Twitter, eu já retuitei. Eu perdi 44 minutos da minha vida vendo a entrevista daquele paneleiro, daquele hipócrita. É uma coisa absurda. Vamos começar pelos goleiros. Eu até concordo em ter levado o Cássio como terceiro goleiro, porque é um prêmio pelo que ele vem fazendo no Brasil e os títulos que ele deu pro Tite. O Tite é muito agradecido a isso. Minhas críticas vão começar pela zaga, onde o Tite, antes de começar a falar sobre a entrevista dele, o Tite falou no final da Copa de 2018 que não levaria jogador lesionado mais. Foi o que ele não fez. Levou o Thiago Silva e teve a cara de pau ou a falta de conhecimento de falar que não sabe como que o cara vai chegar, porque o pelo que ele recebe, ele chega em modo de treinamento no dia 30.
Eu acho que ele vai cortar o Thiago Silva chegando próximo. E aí a minha grande dúvida é em quem que ele convocaria. E digo mais, se cortar o Thiago Silva, na minha escalação, convocação que faria, Alan, Fabinho e Militão teriam lugares especiais para poder atuar em mais de uma posição. Então eu abriria espaço ou no meio ou nas pontas. Eu levaria no máximo três zagueiros, dois esquerdos e um direito, e deixaria o Militão, levaria o Militão, lógico, como zagueiro, mas poderia fazer a lateral direita caso houvesse necessidade, porque o Militão vai ser titular? Não vai ser titular. Então, para que você gasta um espaço a mais na lateral direita para levar alguém que provavelmente nem deve entrar? Não levaria o Daniel Alves ou até mesmo o Fagner, tanto faz ali, porque hoje em dia o Fagner, pela questão física, equivale ou é melhor do que o Daniel Alves. Então eu deixaria um de fora. O Daniel Alves tem tanto tempo de seleção já, e já passou da hora. Minha crítica mais nesse ponto.
E continuando aqui, os quatro zagueiros foram Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão. E o mais controverso desse, que não pela qualidade técnica, e sim porque não vem atuando, é o Miranda, onde eu não entendi a convocação dele. Fez uma puta Copa do Mundo, mas é reserva na Inter de Milão, é reserva pro De Vrij e pro Skriniar na Inter de Milão. Tem proposta do Mônaco, tem proposta do Flamengo, não sabe o que faz, porque tem contrato até 2021, 2020, se eu não me engano. E o Tite acha que faltou abrir um leque de observações. Em vez de ele estar na China, ele poderia estar rondando os cenários europeus por aí, aonde eu fiz uma lista com cinco zagueiros aqui que ele poderia ter levado no lugar do Miranda. Seis com Davi Luiz, porque não é doideira levar o Davi Luiz, já que ele levou o Miranda. Davi Luiz que não vem fazendo uma péssima temporada, não. Renovou o contrato com o Chelsea recentemente. Aonde tem o Felipe, o João Vitor.
Vale destacar que no Chelsea eles têm uma política lá que os jogadores a partir de 30 anos renovam um ano só. E com o Davi Luiz eles renovaram 2 anos.
E bem lembrado pelo nosso amigo João Vitor Barcelos, onde temos na minha lista aqui Felipe do Porto, que tem proposta do Atlético de Madrid. O Tite conhece muito bem, não é porque ele jogou no Corinthians, longe de clubismo aqui. Felipe, que vem fazendo duas temporadas em mais alto nível, formando zaga com Militão ou formando zaga com Pepe. Tem um trio brasileiro ali fora do comum. Quando o Militão joga de lateral direito, o quarteto da zaga do Porto é totalmente brasileiro. O Pepe, que é naturalizado português. Temos o Gabriel do Lille, da França, que fez 26 ou 30 jogos essa temporada. Um menino ainda, saiu com destaque daqui, frequentou a base. Houve-se muitos rumores de alguns outros clubes. Ele até foi convocado para a Sub-23 do Brasil. Luiz Felipe Ramos, que, para quem não acompanha o futebol italiano, joga na Lazio. É um exímio bom zagueiro que está surgindo. O Edu Gaspar chegou aí atrás dele para ele poder, para pedir, para não aceitar o convite da seleção italiana e deixar o menino ir para sub-23, esses amistosos vergonhosos, que é só para poder vender jogador na janela do meio do ano. O Gabriel Paulista, do Valência, que fez uma temporada muito boa no Valência, que o Valência retomou depois de um início péssimo. Terminou tanto ele quanto o Neto, goleiro também, que poderia ter sido o terceiro goleiro também, né, nessa convocação. Terminou muito bem. O Gabriel Paulista, que já teve no Arsenal. O Valencia é classificado para Champions. Tem uma experiência no cenário europeu e tem apenas 29 ou 28 anos. E o Dedé, que para mim hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, ao lado do Kahneman. Os outros são todos estrangeiros, são todos gringos. Eu queria poder fazer...
Cadê o Elister?
Faltou o Elister do Vasco aqui. Me desculpem, depois eu coloco ele na próxima. É pra fazer experiências mais pra frente. Que o Tite fez ele chorar de emoção na Copa do Mundo, numa pré-lista, onde ele foi lembrado, bababá, bababá, bababá. Mas chega agora e ele convoca o Miranda, que nem joga. Outra ausência sentida é o Alex Telles, que eu não entendi por que levou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz também não vem tendo continuidade de titularidade no Atlético de Madrid, que o Lucas Hernandes tomou aquela lateral depois da puta Copa do Mundo que vem fazendo, mesmo transferido, mesmo com transferência pro Bahia agora nesse início da próxima temporada. E o Eduardo citou o Egídio, ainda mais com o Egídio bem aqui. Egídio cantor, é o Piscininha Amor, animador de grupo, é tudo. Põe o pandeiro na mão desse menino que esse Egídio é um sucesso, diz os cruzeirenses. E agora eu vou passar a palavra pra galera falar do Fabinho, que é uma das mais um dos caras que mais me deixou indignado não levar esse cara que vem num futebol estrondoso, num futebol de altíssimo nível há muitos anos, né? Na época do Liverpool, não. Naquele Mônaco de Mbappé, Bernardo Silva, Falcão Garcia, Lemar, Gemerson. O Gemerson também em alto nível. Sid B, Mendy, que hoje está no Manchester City, para quem não lembra. Eles foram campeão francês, se eu não me engano. Chegaram a semi de Champions, né? Eliminando o Manchester City do Guardiola. Eu vou passar a palavra pro Eduardo, mas pro João Vitor aqui.
Como eu te interrompi mais cedo sobre a seleção, eu acho que o Fabinho deveria ter espaço muito pela temporada que ele faz no Liverpool. Ele hoje para mim seria titular no lugar do Casemiro e muito pelo que eu disse, de fazer mais de uma função. Eu acho que isso é muito importante. Um treinador moderno de seleção sabe pegar isso e tirar o máximo do jogador. O Fabinho, para quem não sabe, faz a volância, completa um meio de campo um pouco mais para frente, se precisar, lateral e zagueiro. Então ele te dá um leque de opções enorme. Temos o Militão, que faz a lateral direita e a zaga, e o Alan, para quem não sabe, fazia e já fez muito, né, durante a carreira, a lateral direita. O Alan convocado, mas eu acho um bom acerto, porque ele faz o meio de campo, ele consegue ser bem um bom marcador caso precise, sai jogando muito bem e também, caso necessário, faz a lateral direita. Então não fazia sentido levar quatro laterais. Dois direitos, dois esquerdos. Você podia levar dois esquerdos, porque aí é mais difícil um pouco improvisar lá. Um lateral direito só, e se você leva... Aí um lateral direito só, você pode levar o Fabinho, que ficou fora dessa lista, que os três jogadores que eu citei aqui fazem a lateral direita. Então, é assim, é a burrice do Tite.
Disso de levar um lateral direito só, eu levaria o Fagner, querendo ou não. Daniel Alves joga de meio campo no PSG atualmente. Não deve nem saber marcar mais. Só ataca agora, joga de quase de ponta. O Danilo, reservaço do City. Mais uma vez, o Tite fazendo merda na seleção. no, com opções bem melhores para levar no meio campo. Não levaria o Fernandinho. Eu vi, acho que até um Twitter do Estevão falando que ele queria fazer a renovação. Que renovação é essa? Thiago Silva, Miranda, Fernandinho, Felipe Luiz, jogadores tudo acima de 31, 32 anos. 33? Tudo acima de 33 anos. O Fabinho chega a ser criminoso ficar fora dessa lista. Fabinho é titular dessa seleção brasileira. Eu acho que eu torço para não ganhar, para ele ser demitido e esse jogador começar a ser aproveitado como deve. Na última convocação dele, ele foi convocado, Fabinho. Teve dois amistosos. O Fabinho entrou em um no segundo e jogou 5 minutos. Então, como você vai ver o jogador em campo, em ação, se você não dá minutos pro cara? Eu acho que acertou ali. Acertou, não. Eu acho que quando você é técnico de uma seleção, você não tem que te parabenizar por você convocar bem, não. Porque é sua obrigação. Você tem um amplo leque de opções em todas as posições, com melhores jogadores. Querendo ou não, os jogadores brasileiros jogam em grandes ligas no mundo inteiro, são jogadores de alto nível. Então é só você falar assim: ó, craque, bom, pego, vou pegar esse aqui e acabou. Era Fabinho, Arthur, Alan. Casemiro, você podia levar o Casemiro, querendo ou não. É um grande jogador, mesmo numa temporada um pouco abaixo do elenco inteiro do Real Madrid. Uma ausência também que não é inquestionável, mas é sentida do Marcelo, só que na seleção não faz falta, não joga. Nunca jogou na seleção brasileira. Mas é pra se analisar o Tite aí. O Estevão falou também. Eu não entendi porque não levaram o Bruno Guimarães nem pra sub-23, que eu achei que pra sub-23 iria. Mas não levaram para sub-23 nem para principal. O Atlético Paranaense tem grandes jogadores que vão assumir essa protagonismo na seleção brasileira já já. Mas é isso aí, deixar o Fabinho de fora. Muita gente falou do Lucas e tal, mas acho que deixar o Lucas de fora é até comum. Sim, levar o Elton é sacanagem, mas de acordo com ele, estava trabalhando. Não esperava, ninguém esperava também que o Lucas faria 3 gols numa semifinal de Champions League. Mas do Fabinho chega a ser gritante, chega a ser ridículo, ridículo.
Eu até aceito levar o Everton, porque, como o João Vitor disse, eu não esperava que o Lucas fizesse 3 gols numa semifinal de Champions, não. E é um jogador que eu tenho algumas críticas, muito por conta da finalização só, o Lucas Moura. Acho que o Everton até vive um bom momento, assim, não é um absurdo, né? Mas não levar o jogador que o Steve passou a palavra pra gente pra comentar, o Fabinho, assim, tem que lembrar isso daqui até o final do programa. Ele não levou o Fabinho, jogador de final de Champions League, jogador vice-campeão da Premier League, por um ponto.
E o Inaldo, companheiro de clube dele, quando o clube faz a postagem dos convocados da seleção, coloca lá, Fabinho e exclamação. Interrogação. Então é de uma falta de caráter, de conhecimento, de uma falta de preparo, falta tudo no Tite. Eu posso falar isso porque eu conheço esse cara trabalhou no meu clube, vacalhou muito Corinthians, foi multicampeão, mas não fazia mais do que a obrigação dele. Mas teve eliminações também terríveis, teve um segundo semestre de 2013 terrível. O Tolima Day é uma coisa assim que marca o coração do torcedor negativamente. E aposentou o Ronaldo e o Roberto Carlos depois dessa. E eu falo do Everton, que eu não levaria o Everton por ter Douglas Costas e o Felipe Anderson. O Felipe Anderson, que vem desde a Lazio, hoje no West Ham, foi ele, o Declan Rice, no West Ham, eleito os melhores jogadores do clube na temporada. E o Felipe Anderson, quando teve oportunidade na seleção, teve alguns minutos também. Vide o mesmo do Fabinho. Não tem como, gente, você deixar de levar um cara que atua na melhor liga do planeta, que vem tendo uma constância, que vem tendo um futebol de altíssimo nível. É a contratação mais cara do clube, e ninguém contesta essa contratação, porque pelo que ele está apresentando, e levar um jogador que joga aqui no futebol brasileiro igual o Everton. Longe de mim, o Everton é um bom jogador. Tem 23 anos, o Felipe Anderson tem 25, se eu não me engano. E o Felipe Anderson já está na Europa há muito tempo. O Felipe Anderson joga por dentro, pelo meio e pela meia esquerda ali. E o Douglas Costa, por parar de improvisar jogador que não tem essa característica. O Tite joga no 4-1-4-1, ele vai improvisar o Felipe Coutinho naquela ponta direita. E já viu que não dá certo. Então, quem brigaria naquela posição é o Douglas Costa e é o David Neres que ele levou. O Coutinho que já vem numa temporada muito ruim no Barcelona. Eu vi um negócio de que o Barcelona mesmo publicou sobre os gols no campeonato espanhol. O Messi com 31 lá em cima. 36? O João Vizinho me acertou, desculpa aqui. O Soares 21 e a galera tudo abaixo de 8. Depois tudo abaixo. É uma vergonha. Isso é uma vergonha no jogador de altíssimo nível, Felipe Coutinho. Mas toda vez que ele vê, não é só lembrar o que ele fez no passado. Ele entra na temporada ruim no Barcelona, mas toda vez que ele vai para a seleção brasileira, volta a ser o pequeno mágico que a gente viu. Felipe Coutinho não contesta em modo algum. Ele, quando veste essa camisa, honra essa camisa do primeiro minuto ao final. Quem fala que não deveria levar o Felipe Coutinho é doido. Não deveriam levar do Neymar, que isso é um assunto agora mais para frente. Porque a entrevista do Tite foi uma vergonha, aonde eu esqueci o nome do repórter, fez uma pergunta contundente, uma pergunta direta, onde o Tite não gostou. O Tite tinha uma folhinha onde estava escrito a resposta que ele deu, no caso Douglas Costa, que não foi aqui. Se vocês pegarem o vídeo, ele faz aquela pontação de dedo dele para dar um ênfase no que ele está falando sobre o mau comportamento do Douglas Costa, e mais uma vez passam a mão nesse mimado, que a gente tá cansado de bater nessa tecla, mas a gente tem que bater porque é o que mais tá falando no mundo hoje. O cara deu uma porrada num torcedor, e tinha uma criança vendo, e milhões filmando, milhões não, mas mil pessoas filmando, mas milhões assistindo aquele jogo, que o cara é capitão da seleção, é o garoto propaganda da seleção, onde a empresa que já patrocinava ele há mais de um ano, a TCL, tá patrocinando a CBF, essa máfia que tem na CBF, estão ganhando por fora. O Neymar, que é maior do que a seleção hoje, querendo ou não, não sei se vocês concordam comigo, a imagem Neymar, o menino Neymar, que adulto não é, um moleque de 27 anos, onde a gente fala que, já recebi algumas menções nas minhas redes sociais, a inveja do Neymar. Não, mano, a gente não tem inveja de ninguém. Se fosse pra escolher de ser o Neymar e o Dambis Orian, eu sou mais de ser o Dambis Orian. Pra quem não conhece, põe no Instagram aí, põe no Facebook, põe na rede social. Neymar que fez por merecer ter o dinheiro que tem, que bom, mas qualquer jogador hoje ganha muito dinheiro. É só o cara ser profissional que faz o resto da vida dele. E o Tite que falou que ia conversar com o Neymar. Mas quando ele é perguntado por ter escolhido o Fernandinho ao invés do Fabinho, ele fala que foi até Londres conversar com o Fernandinho. Mas ele não foi até Paris conversar com o Neymar. Por que ele não foi?
Tá caro demais, passagem.
Por que tá caro demais? Eu acho que em banca é CBF, pelo que eu sei. São os patrocinadores que injetam dinheiro ali e a CBF vai e banca. Ele foi até lá, conversou com o Fernandinho, fez um elogios ao Fernandinho, que como jogador de clube é um monstro, a gente tem que respeitar a história dele no futebol europeu, é muito respeitado lá fora. Mas na seleção já é duas Copas do Mundo que ele não apresenta esse mesmo Fernandinho do Manchester City. Eu retuitei vários comentaristas, fiz várias críticas no meu Twitter, na minha rede social, que eu uso lá para poder comentar esse assunto. Até falei que ia comentar menos, mas não dá para defender o Adenor, não dá para defender o Tite, onde ele ramelou, como diz as gírias dos Luiz Gonzaguenses, quem estudou Luiz Gonzaga sabe, ele ramelou para a imprensa, não respondeu ninguém, falou que primeiro ia conversar com o Neymar. O Douglas Costa não teve conversa. Se teve, ele foi lá. No caso do Neymar, ele não foi lá, esperou o Neymar chegar. Muitos falam que levaria o Neymar, eu não levaria o Neymar. Chega de Neymar dependência, porque foram duas Copas do Mundo e nada com essa Neymar dependência. Copa América também, o Neymar não foi campeão, não? Ou foi, se eu não me engano? O Neymar ganhou a Copa das Confederações com a seleção. Ah, aquilo era uma vergonha. E ele não apresenta nada, e falam de números dele, são amistosos que mais são sobre patrocinadores que mandam nesses amistosos, porque vai ter um amistoso agora da seleção contra Catar e Honduras, não sei se é preparação para a Copa América. Tomara que perca dentro de casa, espero que a torcida, cada vez que falem o nome do Tite e do Neymar, vai o tempo todo, igual vaiaram a nossa ex-presidente Dilma, que fizeram um golpe contra ela em 2014, 2016 o golpe. Em 2014 vaiaram muito a nossa santíssima presidente Dilma. Fica a lamentação por tanta gente burra nesse país vaiar uma ex-presidente dessa. Espero que meus familiares escutem isso pra poder ficar mais puto comigo, que eu gosto é disso. E pra finalizar a minha participação, deixa minha indignação com aquela entrevista dele. Foram 44 minutos de saídas de banda de várias perguntas, uns baba-ovos falando que é uma satisfação estar aqui com você, perguntando, bababá, bababá. E é tudo isso, e fica essa de vários jogadores que estão atuando em altíssimo nível não ser convocado, não ter tão falado a renovação, que a Copa América vão ter duas, né? Um esse ano, outro ano que vem. Serve para dar bagagem a muitos jogadores, como Lucas Paquetá, como Arthur, como esses meninos que a gente citou aqui, Alex Telles, que vem de duas temporadas fora do comum, acho que ele tem quase 50 assistências, eu acho, são 40 e poucas assistências. É um número monstruoso em duas temporadas com a camisa do Porto. E é isso, espero que a seleção não ganhe, espero que a seleção, a cada bola pegada no pé de Neymar e a cada vez que no telão falar o nome do técnico, seja amplamente vaiada, ainda mais na Arena Corinthians. Também espero isso, que o torcedor corintiano tem que ser, abrir o olho, não passar pano pelas conquistas que teve. E eu aposto com vocês que a dupla de zaga vai ser Thiago Silva e Miranda.
Deus me livre. O Alex Telles tá quase um Pará com essas assistências aí, então, hein? Falta pouca coisa. Encerramos por aqui. Vou deixar aí os amigos se despedirem. Instalação final, começando pelo cara que mais cheira nessa mesa.
Bom, galera, é isso aí. Depois, se rolar agressão aqui, galera, vai ter só dois integrantes aqui depois, eu e Estevão. Mas é isso aí, continuem nos ouvindo, mandem mensagens pra gente, se quiser falar de algum assunto específico também, interage com a gente nas redes sociais. E é isso aí, galera, boa noite pra vocês e uma boa semana aí.
Uma boa semana, que Deus abençoe a semana de vocês. E se a gente esqueceu de algum clube, quem fez essa pauta foi o incompetente daquele gordão, que graças a Deus não participa desse programa mais. Se você estiver escutando, fique onde está, porque com essa pauta horrível que você manda pra gente aí, não tem como fazer um podcast para as pessoas poderem escutar dentro do carro, dentro do seu telefone, do seu computador, onde queiram, em qualquer plataforma, em qualquer ambiente. Me desculpem, coloquem na conta daquele gordo, qualquer coisa, vão no Twitter dele, que é @JoãoPedroCalais.
Mas as meninas não, porque João Pedro está namorando. É isto. Um abraço a todos. Segue as recomendações aí dos amigos. E até breve.